E agora a gente fala sobre como preparar as crianças desde cedo para as profissões do futuro. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo em 95,5 FM com o sócio e diretor criativo de uma startup de soluções na área da educação, Vitor Azambuja. Está ao vivo com a gente. Olá, muito boa tarde.
Olá, Luciana, tudo bem? Super obrigado pela CBM, nosso ouvinte, muito obrigado.
Nós é que agradecemos. Bom, para começar, quais são as profissões do futuro? Já é possível saber?
Olha, é um pouco complicado, porque muda o tempo inteiro, né? Toda hora vem uma startup nova, vem uma tecnologia nova. Então, eu acho assim, toda hora muda. Então, eu acho assim, eu apostaria muito, e é incrível falar sobre isso, né? Eu apostaria muito em agronomia.
Ah, é?
Né? É, muita agronomia.
Por quê?
Apostaria muito também em desenvolvedor, em marketing, em logística, em engenharia tecnológica. E olha só que coisa engraçada, na medicina. Então, essas profissões que eu vejo assim, as mais assertivas no futuro, né? E aí o resto, assim, as coisas que vêm surgindo, mas assim, eu sempre privilegio um pouco mais a parte da tecnologia. Eu acho que aí também tem um caminho grande a seguir.
Tá, então você falou logística e engenharia tecnológica, é isso?
Isso.
Ah, tá. Bom, e que habilidades as crianças precisam, então, desenvolver agora para se tornar profissionais qualificados no futuro?
Olha, para mim, a principal habilidade é a criatividade. Isso aí, não é uma coisa que acontece agora, sabe? É uma coisa que acontece sempre. Você vê bem, as grandes empresas surgiram porque alguém teve alguma ideia inovadora. Então, eu investiria em criatividade, né? A empatia também é muito importante, a comunicação, a resiliência, né? E assim, uma das coisas importantes nesse momento que a gente vive agora é a capacidade de adaptação à mudança, né? Eu acho que todo mundo aprendeu um pouco a se adaptar mesmo da pior maneira possível, né? Mas foi isso que aconteceu nesses dois últimos anos, né? E ter flexibilidade, né? A habilidade do empreendedorismo é super importante também. Colaboração, curiosidade. Nós, de criança para criança, nós incentivamos muito a criatividade, a curiosidade, o trabalho em equipe. É isso que a gente promove dentro da sala de aula com a nossa metodologia Criando Juntos.
Ah, que legal. Agora, então, basicamente, falar um pouquinho sobre essa metodologia, como preparar as crianças para que elas, então, desenvolvam essas habilidades?
Olha, a nossa metodologia se chama Criando Juntos. Né? Por quê? Porque é exatamente isso que a gente... É exatamente essa ideia. Dentro da sala de aula, o professor, ele muda de papel, ele vira um mentor, encoraja e dá suporte ao aluno para os desafios futuros. O que eles fazem na sala de aula? Eles criam uma história em conjunto. Pode ser uma história sobre geografia, biologia, ciências, histórias, português, matemática, ensinando a matéria que eles estão dando. Sabe? O professor vai dar uma aula, então eles criam uma história em cima dessa aula, né? Sobre essa aula. Essa história vai gerar uma demanda de desenhos. Por exemplo, se eles estão tendo uma aula de história sobre o descobrimento do Brasil, é lógico que a demanda de desenhos provavelmente vai ser assim: Pedro Álvares Cabral, quem vai desenhar a caravela, quem vai desenhar a gaivota, quem vai desenhar as palmeiras. A gente separa esses desenhos dentro da sala de aula. E aí depois, quem vai narrar a história? O índice de aproveitamento disso tudo é 100%, porque todos os alunos querem gravar essa história. Então cada um grava um pedaço da história. Então, isso é muito bom, porque isso é uma metodologia nova, atual, premiada na Finlândia. A gente ganhou o 100, que é um prêmio entre 3.600 metodologias no mundo inteiro. A gente ficou entre 100 melhores metodologias e inovações para a educação. E eu posso te falar que talvez isso seja uma das metodologias para o futuro, né? Nosso lema é do futuro para a escola. Olha que engraçado.
E a Finlândia, você falou, né?
Isso.
É um país muito reconhecido pelo valor que dá à educação, né?
Sim, perfeitamente. Esse país nosso, assim, Finlândia é super reconhecido pela educação e foi lá que nasceu o Hanard e a gente recebeu esse convite porque a gente está chamando a atenção no mundo todo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, sobre educação. A gente acabou de escrever um artigo grande, que vai ser publicado em março agora, numa revista nos Estados Unidos, e em mais de 64 países. E a gente acabou também de escrever um artigo que vai ser publicado agora no final de fevereiro, na Espanha, também sobre educação. Duas revistas em polos diferentes, mas que são revistas importantes para a área da educação. Quer dizer, o que a gente promove na educação é o que todas as escolas e o mundo inteiro está procurando, que é desenvolver a criatividade e desenvolver a criança para os desafios futuros.
Agora, que tecnologias?
É e, por falar um pouco na BNCC, né, a gente preenche os 10 requisitos da BNCC, os 10.
E quais são? O que é BNCC, você disse?
A BNCC é a Base Nacional
do Comum Curricular, sim. Né? Uhum. Então, isso que eu ia te perguntar. O país, a educação no país, ela tem uma linha para seguir, né? Tem ali a base curricular para seguir. Mas essa base curricular, ela estimula a criatividade, porque as nossas realidades são muito diferentes, as estruturas são muito diferentes, e para desenvolver essa criatividade é preciso alguma tecnologia diferente, assim, que você não vai encontrar em todas as escolas brasileiras?
Olha, existe uma procura muito grande de novas tecnologias, novas metodologias para as escolas. Eu e meu sócio, a gente tem feito muitas reuniões com a Secretaria de Educação, que é onde a gente acredita que é onde mais precisa, né, de metodologias como a nossa. Por quê? Uhum. A gente já está em algumas escolas, em várias escolas do ensino privado.
Certo.
Só que o que acontece? O ensino privado, ele tem uma velocidade muito grande para se adaptar, para fazer, para buscar, tem dinheiro para isso. E é muito rápido. Na verdade, não é que o dinheiro é o principal, mas eles têm uma velocidade muito grande de adaptação com novas tecnologias que vêm. O ensino público, ele já tem uma demora para poder agir, para poder ver, para poder analisar, e é tudo meio moroso. É como a gente sempre fala, o ensino privado, ele é como se fosse um kart. É muito rápido, ágil para virar, para correr para cá e para lá. Já o ensino público é um transatlântico. Então, a gente, mesmo assim, a gente acredita que a nossa metodologia ela vai muito bem no ensino público. Já aplicamos em várias escolas no ensino público, um sucesso total, notas altíssimas, os professores querem, todo o corpo acadêmico quer. Então, mas existe uma certa demora, assim, para tudo se resolver e para a gente aplicar nessa esfera do ensino público, né?
Tá certo.
Mas a Base Nacional está lá para isso, né?
Uhum. Tá certo. Vitor, a gente está com pouco tempo, a gente não tem muito tempo para continuar a nossa conversa, mas eu agradeço muito a sua participação aqui no CBN Maringá, segunda edição. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Se puder entrar nas redes sociais de Criança para Criança, Instagram, Facebook, pode entrar. E tem o nosso site, que é o de criançaparacriança.com.br. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer conversar com professores, secretários de educação. Isso é importante.
Tá
obrigado,
certo.
Luciana. Obrigado a todos os ouvintes.
Obrigada. 13:30 e nós conversamos com Vitor Azambuja, ele é sócio e diretor criativo de uma startup que traz soluções na área da educação e fala sobre as profissões do futuro.